Está no ar o Jornal da ONU com Ana Paula Loureiro. Estes são os destaques do dia 1º de julho de 2022. Declaração de Lisboa deve endossar ações-chave para salvar os mares. Brasil assume presidência do Conselho de Segurança da ONU em julho. ONU pede acesso humanitário urgente na Ucrânia. Nesta sexta-feira, encerra a Conferência dos Oceanos da ONU, em Lisboa, capital de Portugal. A sessão plenária deve adotar um documento final, que será reconhecido como a Declaração de Lisboa. Mais detalhes com Eleutério Guevane.
Durante uma semana, representantes de mais de 140 países e dezenas de chefes de Estado e de Governo se concentraram em formas de salvar os oceanos da degradação, da emergência climática, uma tarefa que envolveu também participantes da sociedade civil e do setor privado. Os organizadores do evento, Portugal e Quênia, também investiram forte na ação dos jovens e no engajamento de influenciadores do tema. O Brasil contou ter levado conhecimento para partilhar que pode ser adaptado a diferentes realidades. Da ONU News em Lisboa, Eleutério Guevane.
O último evento interativo desta sexta-feira é sobre as conexões entre o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14 e outras metas para a implementação da Agenda 2030. Neste mês de julho, o Brasil ocupa a presidência do Conselho de Segurança da ONU. Esta é a 11ª passagem do país pelo órgão desde a criação da organização. O Brasil assumiu um assento rotativo em janeiro, com um mandato para o biênio 2022-2023. O embaixador do Brasil na ONU, Ronaldo Costa Filho, falou à ONU News sobre a expectativa para a presidência brasileira.
Um dos pontos que priorizaremos em nossa presidência é a comunicação estratégica em operações de manutenção da paz, com o intuito de melhor engajar-se com a população local em cada missão da ONU, sempre com respeito aos direitos humanos e combatendo a violência, inclusive sexual.
Esse mês, a missão promove uma exposição sobre Rui Barbosa na sede da ONU em Nova York. A coordenadora humanitária da ONU na Ucrânia, Ozna Lubrani, falou sobre a situação no país nos últimos 4 meses, desde o início dos ataques da Rússia em 24 de fevereiro. Mais detalhes com Mayra Lopes.
Lubrani afirmou que o nível de sofrimento humano não pode ser explicado com palavras e que as partes do conflito precisam fazer mais para proteger os civis e tornar o trabalho possível. Atualmente, quase 16 milhões de pessoas na Ucrânia precisam de água potável, comida, serviços de saúde, moradia e proteção. Segundo ela, os números estão subestimados. Por isso, a ONU e seus parceiros seguem revisando a situação. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
O país já soma mais de 6 milhões de pessoas deslocadas internamente e cerca de 5 milhões conseguiram retornar às suas casas, mas com a ameaça de terem que fugir de novo. O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra, na Suíça, se reuniu nesta sexta-feira para debater a situação de mulheres e meninas no Afeganistão. Desde a tomada de poder pelo Talibã em agosto de 2021, elas vêm sofrendo com as rápidas restrições a direitos que haviam conquistado nas últimas décadas. Segundo a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, o futuro deve ser ainda mais obscuro, se nada for feito. Ela fez um apelo à solidariedade com as mulheres e meninas do Afeganistão, afirmando que os direitos de todas devem ser protegidos e promovidos. A alta comissária lembrou que o terremoto que atingiu o país na última semana agravou a situação já desesperadora. Segundo dados apresentados pela chefe dos direitos humanos, a fome e a insegurança alimentar já afeta mais de 90% das famílias chefiadas por mulheres. Esse foi o Jornal da ONU. Mais detalhes no site da ONU News Português, news.un.org/pt e nas nossas redes sociais. Siga a gente no Twitter, @ONU News.